de ajuda e ressaltou a importância do fortalecimento dos corpos de bombeiros para atuação em emergências e resgates.
O Capital Moto Week, encontro de motociclistas, música e gastronomia que acontece todos os anos em Brasília, pode passar a fazer parte do calendário turístico oficial do Brasil.
Um projeto apresentado no Senado reconhece o evento como de relevante interesse turístico nacional.
Anos na capital federal, a Vanderléia de Oliveira acompanha de perto essa movimentação e diz que o encontro já virou tradição.
É um evento maravilhoso, tem gastronomia, tem como você pagar e montar sua barraca para dormir, tem shows, tem de tudo.
Um projeto da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, reconhece o Capital Moto Week como evento de relevante interesse turístico nacional e inclui um encontro no calendário turístico oficial do Brasil. Esse calendário foi criado para divulgar festas e eventos capazes de atrair visitantes e movimentar a economia local. Durante a discussão da proposta que criou o calendário, o então senador Fernando Farias de Alagoas destacou o potencial turístico da medida.
São festas e eventos que marcam os diversos calendários municipais e que poderão atrair mais turistas, desenvolvendo inclusive regiões menos conhecidas desse nosso país de dimensões continentais.
O projeto que reconhece o Capital Moto Week como evento de relevante interesse turístico nacional ainda vai passar pelas comissões do Senado.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
A iniciativa busca ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias com especialistas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O principal ponto analisado foi a estrutura para reduzir a espera por consultas, exames e outros atendimentos. A auditoria apontou que falta integração e eficiência nos sistemas de tecnologia que deveriam gerenciar as filas e os recursos da política. Em 2025, o programa não conseguiu manter o desempenho dos anos anteriores na realização de cirurgias. Uma das razões é a falta de monitoramento, que impede que as informações sejam acompanhadas de forma adequada. O tribunal fez recomendações ao Ministério da Saúde para aprimorar a gestão do programa. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova infiltração policial em apuração de exploração sexual.
Avança projeto que impõe medidas mais rígidas ao acusado reincidente.
Deputados estudam manter auxílio alimentação nas férias do trabalhador.
Proposta define atendimento para pessoas com deficiência em desastres.
Boa noite. Comissão aprova projeto que estabelece protocolo para pessoas com deficiência em casos de desastre ambiental. A repórter Júlia Lopes tem detalhes sobre a proposta.
Segundo o Serviço Geológico do Brasil, quase 4 milhões de pessoas vivem atualmente em áreas de risco no país. Dentro desse grupo estão cidadãos com algum tipo de deficiência ou dificuldade de mobilidade, que se encontram entre os mais vulneráveis. Diante desse cenário, a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional aprovou o projeto que estabelece regras específicas para o atendimento de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em situações de emergência. O texto aprovado incorporou as modificações da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e define que o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil será responsável pela coordenação, implementação e monitoramento desses protocolos. O relator da proposta, deputado Tiago De Joaldo, destaca que essas pessoas enfrentam barreiras físicas, comunicacionais e sociais que dificultam a evacuação e o acesso à ajuda e que a adoção desses protocolos é fundamental para garantir mais segurança.
A gente sabe da dificuldade que as pessoas com deficiência principalmente têm, né, de participar do processo de evacuação, do processo de resgate, e esse projeto de lei ele busca exatamente trabalhar antecipadamente, né, a política nacional voltada a se prever, inclusive a identificação de mapas, onde é que existem pessoas com deficiências, lugares de riscos, para que antecipadamente a Defesa Civil possa preparar planos de evacuação específico, que aqueles lugares que poderão servir como local de concentração das pessoas evacuadas e resgatadas tenham acessibilidade, enfim, de uma forma que essas pessoas sofram menos quando essas situações difíceis acontecerem.
De acordo com o IBGE, o Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 7,3% da população com 2 anos ou mais. Esses números reforçam a necessidade de políticas públicas específicas para garantir segurança e atendimento adequado em momentos de emergência. Entre as medidas previstas na proposta estão a identificação e o cadastramento de pessoas com deficiência que vivem em áreas de risco, a inclusão de um capítulo específico nos planos de contingência, a capacitação de agentes para atendimento especializado, além de garantia de acessibilidade em abrigos e centros de assistência. O projeto também prevê a divulgação de informações em formatos acessíveis e a criação de mecanismos de coordenação entre órgãos públicos, a sociedade civil e instituições especializadas. O projeto, que busca melhorar os protocolos de segurança e atendimento das pessoas com deficiência ou com dificuldade de mobilidade no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, agora aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Meio Ambiente.
Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, apresentou o projeto que institui a Virada Nacional da Castração de Cães e Gatos. A iniciativa prevê a realização anual de mutirões gratuitos de esterilização em todo o país, com prioridade para famílias de baixa renda e animais em situação de rua.
Segundo Felipe Beccari, a proposta busca reduzir a superpopulação e o abandono de animais, além de prevenir doenças que podem afetar a saúde pública. O texto também prevê a ações de educação para guarda responsável e integração com campanhas de vacinação e proteção animal.
Transportes.
Comissão aprova projeto que aumenta a segurança de pedestres com deficiência. A repórter Maria Neves tem mais informações sobre o texto.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou o projeto do deputado Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, que visa aumentar a proteção da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida no trânsito. A proposta prevê expressamente que condutores de qualquer tipo de veículo serão sempre responsáveis pela segurança dos pedestres, especialmente das pessoas com problemas de locomoção. Como ressalta o relator, deputado Alexandre Guimarães, do MDB do Tocantins, o Código de Trânsito já determina que os motoristas são responsáveis pela segurança dos pedestres, mas não faz menção específica à proteção das pessoas com deficiência.
O projeto visa alterar o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, que é um artigo que visa a proteção dos carros maiores para os menores, dos menores para os ciclistas e motocicletas, dos ciclistas e motocicletas, todos para os pedestres. Traz uma condição declaratória de proteção ainda maior para as pessoas com vulnerabilidade e deficiência no trânsito. Então, essas pessoas com capacidade reduzida e deficiência são inseridas agora no corpo desse texto.
Alexandre Guimarães ressalta que o Brasil já conta com normas que reforçam a proteção das pessoas com deficiência no trânsito, como a Lei Brasileira de Inclusão. O deputado sublinha que essa legislação Constituição impõe ao poder público e aos particulares o dever de garantir a acessibilidade e segurança no uso das vias públicas e dos serviços de mobilidade urbana. No entanto, na opinião do deputado, ainda assim as mudanças na lei são fundamentais por dar ênfase ainda maior à responsabilidade dos motoristas. Segundo ele, sem isso, a proteção dos pedestres com deficiência ou mobilidade reduzida permaneceria prejudicada. A proposta, que reforça a proteção de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no trânsito, ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Direitos Humanos.
Comissão aprova infiltração policial para investigar exploração sexual de crianças e adolescentes. A repórter Mônica Tati explica a questão.
Projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados prevê medidas de reforço contra o tráfico, a prostituição e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O texto reconhece essas práticas como atividades típicas de organizações criminosas e permite a adoção de instrumentos legais, como a infiltração de agentes policiais. Segundo o autor do projeto, o deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, a infiltração já está prevista na Lei das Organizações Criminosas, mas é preciso prever uma nova legislação no caso específico de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Paulo Bilinski ressalta que muitos aliciadores e intermediadores operam por meio de redes sociais, fóruns fechados e plataformas de comunicação criptografadas, de difícil acesso para investigação.
A característica do crime de pedofilia, de tráfico de crianças, a principal característica é que são ambientes extremamente fechados. Como você investiga um lugar da onde não sai informação? A única forma de investigar é com a infiltração. O Brasil tem uma dificuldade de fazer infiltração policial, que é um ambiente sem a prática e sem o costume. É um método de produção de prova que existe no Brasil, na legislação, faz tempo, mas não é empregado dessa forma, com essa facilidade.
O texto também amplia as medidas de proteção aos agentes infiltrados e aos seus familiares, como escolta, alteração de identidade, mudança de domicílio e eventual inclusão em programas especiais. A proposta busca ainda aprimorar a cooperação internacional, facilitando o intercâmbio de informações e operações com outros países. O projeto, que reforça o enfrentamento ao tráfico e à exploração sexual infanto-juvenil, será analisado pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois seguirá para a votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Saúde.
Josivaldo JP, do União do Maranhão, defende a aprovação de projeto que cria uma política nacional de apoio a crianças e adolescentes neurodivergentes. Autor da proposta, ele explica que o objetivo é ampliar o acesso a diagnóstico, terapias e apoio escolar, com prioridade para famílias em vulnerabilidade.
Josivaldo JP também aponta que o projeto prevê a criação de um fundo nacional para financiamento de centros de atendimento, serviços itinerantes e formação de profissionais especializados. De acordo com o congressista, a maior parte dos recursos será destinada a famílias inscritas no CadÚnico.
Segurança Pública.
Proposta em debate na Câmara impõe medidas mais rígidas para acusados que cometam novos crimes. Saiba mais na reportagem de José Carlos Oliveira.
A Câmara dos Deputados analisa a proposta que altera o Código de Processo Penal para impor regras mais duras para criminosos reincidentes. O texto do deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, permite à Justiça decretar a prisão preventiva de acusado preso novamente em flagrante após ter sido liberado em uma primeira audiência de custódia. Domingos Sávio argumenta que a medida vai prevenir a repetição de crimes cometidos por pessoas que já possuem histórico criminal e processos pendentes.
diferentes.
Prendeu uma vez, teve audiência de custódia, você tem o direito de ficar livre para responder em liberdade, mas foi preso pela segunda vez, houve uma reincidência, ele fica preso preventivamente enquanto tramita o seu julgamento para decidir qual é a pena. Ou seja, acaba com esse prende e solta. Isso está desmoralizando a polícia e incentivando o crime. Portanto, o meu projeto de lei que irá contribuir nessa guerra contra o crime.
A proposta foi aprovada na Comissão de Segurança Pública, inclusive com novas regras para facilitar a ação policial nas prisões em flagrante. Uma das alterações valida o flagrante baseado em denúncia anônima ou fundada suspeita, desde que haja descrição detalhada das circunstâncias objetivas que levaram à ação policial. O texto aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça, onde já recebeu o apoio da relatora. A aprovação definitiva na Câmara depende da apreciação do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissões.
Relatório de comissão externa sobre feminicídios no Rio Grande do Sul, aprovado neste primeiro semestre, propõe diversas medidas para combater o problema. A repórter Daniele Lessa nos conta as medidas sugeridas.
O feriado de Páscoa do ano de 2025, com 12 assassinatos de mulheres, foi o motivo de criação da comissão externa sobre feminicídios no Rio Grande do Sul, que após realizar 43 reuniões e ouvir mais de 300 pessoas, aprovou seu relatório final, com um diagnóstico da violência e com 95 propostas para o Estado e para uma política nacional de enfrentamento. A coordenadora da comissão, deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, disse que o trabalho continua, agora levando as propostas a diferentes órgãos e cobrando medidas efetivas.
E a ideia não é um relatório final da comissão, é um relatório parcial para que a gente possa, até o ano de 2026, final do ano, a nossa comissão tem até janeiro de 2027, cobrar o que está sendo feito.
Entre as propostas estão o aumento da estrutura de atendimento à mulher, especialmente em pequenas cidades rurais e no litoral norte, que não conta com nenhuma delegacia da mulher, ampliar o alcance de ações que funcionam, como colocar tornozeleiras eletrônicas em agressores, garantir o aumento de recursos federais para o combate ao feminicídio nos estados, por meio de aprovação de projeto de lei, e também ações de educação e comunicação que possam alterar a cultura de violência.
Que esclareça, que enfrente, não apenas que anuncie tantos feminicídios. Não basta para nós apenas a contabilidade macabra e perversa. Nós queremos que se fale da vida dessa mulher, que se humanize, que se diga que ela era mãe, que se diga que ela era filha.
Em 2025, no Rio Grande do Sul, foram 80 feminicídios consumados e 264 tentativas. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Justiça.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o projeto que restringe a prisão preventiva de policiais investigados por ações em serviço. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara aprovou o projeto que restringe a prisão preventiva e medidas cautelares contra agentes de segurança investigados por atos praticados durante o serviço. O texto altera o Código de Processo Penal. Segundo o projeto, juízes só poderão determinar prisão preventiva ou medidas cautelares daqueles profissionais se houver demonstração inequívoca de que a conduta não ocorreu em legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal. O autor da proposta, deputado Coronel Assis, afirmou que o objetivo é proteger quem atua em situações de alto risco. O relator, deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, recomendou a aprovação do texto. Na avaliação dele, a proposta não afrouxa o controle penal, mas exige uma motivação mais robusta para que não haja a prisão do policial.
Esse poder de polícia nunca foi tão desmoralizado no nosso país. Nós precisamos tratar com rigor a criminalidade. E é claro, e precisamos dar respaldo aos nossos policiais que combatem a criminalidade para que eles não sejam perseguidos. O que se vivencia hoje no Brasil é isso. Muitas decisões são tomadas derrumpante por magistrados, condenando policiais, às vezes até mesmo dentro da própria corporação, tirando da rua, proibindo promoções policiais. Policiais que foram envolvidos em algum tipo de atuação de enfrentamento ao crime, já considerados no carimbo na testa como sendo culpados. Não, não é assim que deve se tratar o policial. A gente tem que dar respaldo para que ele possa ter, sim, a autoridade de defender a sociedade.
A regra valeria para policiais, militares, policiais penais e, por sugestão do relator, também para os integrantes de polícias legislativas. Segundo o texto, para decretar a prisão, a autoridade judicial deve comprovar que o ato do agente não se enquadra em duas situações específicas: excludente de ilicitude prevista no Código Penal, como legítima defesa, e estrito cumprimento do dever legal. E também contexto de risco iminente ou ameaça grave à ordem pública ou à integridade física, inclusive de outra pessoa, em que o uso da força tenha sido necessário e proporcional. O projeto que restringe a prisão preventiva de agentes de segurança em serviço está na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Em seguida, vai à Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Trabalho.
Câmara debate proposta que garante a manutenção do auxílio alimentação durante as férias. O texto já está sendo analisado pelas comissões, como informa a repórter Sofia Peçanha.
A legislação trabalhista considera que o auxílio alimentação não integra a remuneração do empregado. E com isso, muitas empresas descontam o valor do vale quando o trabalhador sai de férias ou de licença, por exemplo. Esse entendimento, no entanto, pode mudar se avançar na Câmara dos Deputados o projeto sobre o assunto. O autor da proposta, o deputado Acácio Favacho, do MDB do Amapá, entende que quando a empresa concede o auxílio alimentação, o empregado passa a contar com o valor no orçamento, não sendo justo reduzi-lo em situações justificadas de ausência, como férias, uso de banco de horas, motivo de doença comprovada, acidente de trabalho, licença maternidade e licença paternidade. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Trabalho, onde o relator, o deputado Ricardo Maia, do MDB da Bahia, reforçou que a alimentação é um direito social essencial à dignidade e ao bem-estar do trabalhador. Ele concordou que a manutenção do benefício em períodos justificados de ausência é uma forma de garantir segurança alimentar e proteção social.
A finalidade principal do auxílio alimentação é promover a segurança alimentar, um pilar que não pode ser removido justamente quando o trabalhador mais precisa da tranquilidade para o seu descanso e recuperação.
Segundo a proposta, a regra não vale para afastamentos com recebimento de benefício previdenciário, como nos casos de auxílio-doença pago pelo INSS. O projeto que proíbe o desconto do auxílio alimentação durante as férias e outras faltas justificadas será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, o deputado Jorge Guitten, do Republicanos de Santa Catarina, apresentou um requerimento de redistribuição para que o texto também seja analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. Esse pedido ainda aguarda a decisão da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Votação.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, reclama da demora do Senado para votar o fim da escala 6x1 já aprovado na Câmara. O parlamentar cobra que os senadores avancem na análise da matéria sem novos adiamentos.
Glauber Braga argumenta que o fim da escala 6x1 dará mais tempo de descanso e melhores condições de vida para os brasileiros. O parlamentar afirma que o modelo atual prejudica trabalhadores submetidos a jornadas exaustivas, especialmente em atividades de maior desgaste físico.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5 Tabajara FM.
Olá pessoal, meu nome é Hugo Leão.
Eu sou Chico Limeira.
Eu me chamo Emerson Rai e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
C996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
A história das Copas na Tabajara.
Mário Jorge Lobo Zagallo é a personificação da Copa do Mundo. Ele foi o primeiro a vencer o torneio como jogador e como treinador. Em 58-62, era o ponta esquerda tático que ajudava na marcação. Em 70, assumiu o comando técnico meses antes da Copa e montou o esquema que permitiu a convivência de cinco camisas 10 no mesmo time. Ainda foi coordenador técnico em 94. Sua obsessão pelo número 13 e sua paixão visceral pela seleção brasileira transformaram em uma figura lendária, sendo um recordista de participações em finais.
O Jornal União deste sábado, 27 de junho de 2026, circula com os seguintes destaques. Chuva derruba muro de ossário no cemitério do Cristo em João Pessoa e provoca interdição de ruas no centro da cidade. Governador Lucas Ribeiro anuncia convocação de 1.829 concursados para educação, saúde e segurança pública. Esporte. Técnico do Japão planeja conversar com Zico antes do jogo com o Brasil na próxima segunda-feira. Cultura. Orquestra das Meninas toca neste sábado no Parque das Três Ruas. Jornal A União. O melhor impresso em suas mãos.
Eu sou Nayana Pontes. Acredito na família, na proteção das mulheres e no cuidado das nossas crianças. Acredito numa Paraíba mais justa e eficiente, que incentiva o empreendedor e gera oportunidades para aqueles que querem crescer. Luto por mais segurança, com firmeza no combate à criminalidade. Sou a favor da família e de mais oportunidades e segurança para o cidadão do bem. Sou Nayana Pontes, sou PL, feliz em você também.
Eu sou Giovana Miranda.
Eu sou Regina Limeira.
Alô, minha gente, eu sou Mirandinha. Que bacana que meu samba toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
A partir de agora, a Tabajara FM apresenta o programa Transa Reggae, tocando mais puro reggae roots, sorteando brindes, entrevistando, levando mensagens e emanando as vibrações positivas para a moçada de todos os lugares. Transa Reggae, Transa Reggae, apresentação do mago do reggae, Dado Belo.
Transa reggae, Dado Belo, o mago do reggae. O transa reggae já vai começar. Se liga no som e vem viajar. O reggae é bom e vai nos levar tão leve, tão solto pra ver o luar. Transa, transa reggae, Dado Belo, o mago do reggae. Transa, transa reggae, Dado Belo, o mago do reggae. Felicidade é paz, união. O reggae de Bob Marley, o reggae da redenção, conquistou a cidade, mora em meu coração.
Transa reggae,
transa, transa reggae, Dado Belo, o mago do reggae. Transa, transa reggae, Dado Belo, o mago do reggae. Transa, transa reggae, Dado Belo, o mago do reggae.
leves da Tabajara. Se o dado é belo e o transa é reggae, eu vou surfando nas ondas leves da Tabajara. A energia rola solta, não há quem fique parado, aqui só toca reggae arretado. Aqui só toca reggae energizado. Se o dado é belo e o transa é reggae, eu vou surfando nas ondas leves da Tabajara. Se o dado é belo e o transa é reggae, eu vou surfando nas ondas leves da Tabajara. A energia rola solta, não há quem fique parado, aqui só toca reggae arretado. Aqui só toca reggae energizado.
Boa noite, João Pessoa. Boa noite, ouvintes da Rádio Tabajara FM 105,5. Hoje, dia 26 de junho de 2026. A cidade é João Pessoa. A rádio é a Rádio Tabajara. O programa é o programa Transa Reggae, que vai ao ar até a meia-noite, emanando uma vibe que só o mago tem mesmo, porque já nasceu com ela. E lembrando que aqui toca reggae de verdade. Enorme carinho e gratidão a uma legião massa de pessoas que compareceram ao Forró Fiano no Espaço Cultural para curtir a comemoração dos 10 anos do Forró Fiano, que Dado Belo também apresenta na sua Tabajara FM. Recebemos os Fininhos e os Gonzagas, que arrebentaram. Gratidão, meninos! Gratidão, meninas! E vem mais por aí, vem 103 Rock Festival, um evento de rock que a Rádio Paraíba FM está engajada e vai acontecer no dia 12 de julho, aqui na Usina Cultural, a entrada franca, 3 bandas, num domingo, 4 da tarde, tudo de bom. Tem pessoas envolvidas voltando para casa depois de uma cobertura no salão do artesanato, que comandado diretamente de Campina Grande, a cidade mais apimentada no forró nesse momento. A menina talentosa, jornalista, enorme talento, figura versátil, carismática, comunicativa, tá, Dado Belo. Tudo isso, sim. Ivna Souto, abraço. Bizu, bizu. Berlim Carvalho. E Eric Dowsley. Eita. Dupla. Dupla que interage totalmente com o Transa Reggae na noite de hoje. E Marrom Calado, só alegria e gratidão. Vamos tocando Bob para gravar o vídeo. Lembrando que Bob Marley foi um cantor, guitarrista e compositor jamaicano, o mais conhecido músico de reggae de todos os tempos e famoso por popularizar o gênero. É ele que abre o Transa com Three Little Birds, com Concrete Jungle e com Who They Kept Fit. Boa noite, boa viagem quem tá na estrada. Tommy Bob.
Até meia-noite. A sua viagem é na nave do Transa Reggae.
Vibrações positivas e a magia do som da Jamaica magnetizando a City. Oh,
Chama-se Concrete Jungle. Back in vocal de Peter
Tosh.
Pra você, Rian Riquelme, que se amarra nessa pedra. Para todas as pessoas que têm uma suavidade massa no coração, uma brandura, uma vontade imensa de viver e ajudar as pessoas também a viverem felizes. Bobby.
Man to man is so unjust. Children, you don't know who to trust. Your worst enemy could be your best friend. And your best friend, your worst enemy. Some will eat and
people would run away, and who does
The Carpet, para o amigo ouvinte de Tibiri, a você Riquelme, você Rian, só lhe desejo felicidade, cabeça no lugar, juízo, tem um futuro brilhante pela frente, tem uma filhinha para criar e educar, tem vibes, tem bob, tem futebol, tem trabalho, é isso aí, muito obrigado pela sua audiência e sua pedrada. Continua na estrada a equipe Tabajara FM. Oh, é muito trabalho.
Dado Belo, o mago do
essa
reggae.
Essa vai para WS Com, que está em sintonia total com o Transel Reggae, a Rádio Tabajara. Ele faz isso sempre. Sempre. Walter Santos, para você, Adão Negro, Pele Negra.
Pouco, mas também já sei viver das armadilhas do dia a dia, nada a temer. Eu vi suas mentiras, nada pode me ferir. Eu tô mais perto, só vou no certo, é, pode vir, porque eu sou forte e deixo marcas pelo. Já sei viver das armadilhas do dia a dia, nada a temer. Eu vi suas mentiras, nada pode me ferir. Eu tô mais perto, só vou no certo, é, pode vir, porque eu sou forte e deixo marcas pelo chão.
Guimarães arrebenta nessa guitarra espetacular. Deixo marcas pelo chão. Eu sou forte. Pele negra do Adão. Adão Negro também é uma pedrada que o professor P.S. Carvalho se amarra. Obrigado a todos que têm admiração pela pele negra, mesmo não sendo, mas tem uma grande admiração pela pele negra. Obrigado, Walter. Receba um abraço fraterno. Feliz São Pedro agora.
Yes, Ato Belo, o mago.
Outra banda paulista que me amarro demais chama-se Mato Seco, Rodrigo Piccolo. O cantor e compositor, ele é um sociólogo, uma pessoa de uma cabecita espetacular. Aqui ele canta, Navegantes da Ilusão.
Seu mal pensado, o seu mal olhado, seu mal pensado, o seu mal olhado, me faz andar pra trás e nem ficar parado. O seu mal pensado, o seu mal olhado, não me faz andar pra trás. Nem fica parado na escuridão. Pare agora de criticar seu irmão, pois você pode fazer muito mais que isso, e não só comentar
trabalho sem sentido e atitudes em vão. Pois muito vi em minha caminhada navegantes da ilusão. Mas nós, piratas dos bons pensamentos e princípios do bem, levaremos luz aonde houver escuridão. Seu mal pensado, seu mal olhado me faz andar pra trás e nem ficar parado. Seu mal pensado, seu mal olhado não me faz andar pra trás e nem ficar parado. Ao passar a seu lado, pensam que nada somos, pelo contrário, somos o que somos, o que somos, o que somos. Nossas vidas são traçadas pelas mesmas linhas que agrupam todas as vidas, formando um só elo. Comandado por Já, comandado por Já, comandado por Já. Suas positivas vibrações à vida, dê força ao bem e não ao mal. E não se torne um navegante da ilusão, pois nós, piratas dos bons pensamentos e princípios do bem, não seremos indiferentes com ninguém, E não se torne um navegante da ilusão, um pobre hipócrita que vai contra o bem, um pobre hipócrita. Pois nós, piratas dos bons pensamentos e princípios do bem, não seremos indiferentes com ninguém.
Seu mal pensado, seu mal
olhado, com ninguém. Não seremos indiferentes com ninguém.
Seu mal pensado, seu mal olhado,
com ninguém.
A banda Mato Seco cantando Navegantes no Transa Reggae. E eu agradeço a todos que estão no grupo Transa Reggae oficial no WhatsApp. Obrigado, amigos. Demetrios está diretamente da Europa, de Portugal, ligado com Transa Reggae pela internet. Obrigado, mano. Obrigado pela sua amizade e carinho com o Transa. Flavinho da Cardioclin quer ouvir Alfa Blonde e vai ouvir daqui a pouco. Não só ele, como Ana Pâmela Falcão também.
Os grandes nomes da MPB. Tabajara FM.
O Jornal União deste sábado, 27 de junho de 2026, circula com os seguintes destaques. Governador Lucas Ribeiro anuncia convocação de 1.829 concursados para educação, saúde e segurança pública. Transmissão dos Jogos da Copa deve elevar em 20% a receita de bares e restaurantes no país. Esporte. Disputa estadual da Taça das Favelas entra na fase do mata-mata neste fim de semana. Cultura. Em cartaz no Cine Banguê, animação brasileira Cordélicos, a origem do Cabra da Peste, leva cangaceiros a um Nordeste futurista. Jornal A União. O melhor impresso em suas mãos.
A imprensa Braille de A União atua na produção de impressos acessíveis à pessoa com deficiência visual. Além do serviço de audiodescrição em QR Code, contamos com impressão Braille e Braille Tinta, nos mais diversos formatos, incluindo cardápios para estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, conforme exigido pela legislação municipal e estadual. Para solicitar um orçamento, entre em contato pelo e-mail brailleaunião@epc.pb.gov.br ou pelo telefone 839-8201-9809. Braille A União, promovendo acessibilidade informacional às pessoas com deficiência.
Oi, pessoal. Aqui é Elisa Albuquerque.
Alô, ouvintes. Eu sou Tony Leon.
Eu sou Poliana Rezende e minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5.
Estamos apresentando o programa Transa Reggae.
São 20 horas e 34 minutos em Jampa. Hoje, dia 26 de junho, eita, então hoje é a última sexta-feira do mês? É sim, Dado Belo, o tempo tá voando numa velocidade muito grande, então aproveitem a vida com muita intensidade, com muita ralação, mas com muita alegria, muito astral no coração, que é muito bom você... tocar a vida pra frente dessa forma. Então, hoje, o último programa de junho, vamos detonar, então, com um programa super massa, que vai ao ar até a meia-noite, e eu agradeço a todos que interagem com o Transa Reggae, o casal César e Joana, Railan Melo, Coroa Rael, KL, Joelma Souza. Obrigado, Mano Dornelas, advogado criminalista ligado no Transa, Jalisson Divulgação. Obrigado, Sula também, Coelhinho. Chegando, já estamos na escuta aqui a bordo em alto mar. E domingo tem comemoração do meu aniversário, ficando mais velhinho. Eita, danado, Coelhinho. Que coisa linda, parabéns, Coelho. Figura muito importante dentro do meu coração em termos de amizade. Brother que conheço desde pequenininho, novinho, adolescente, pré-adolescente. Trabalhava no bar do Sumé em Cabedelo e hoje está em alto mar comandando, acredito que uma refeição de primeiríssima qualidade para os comandantes, né, e a galera que trabalha com ele. Valeu, parabéns para você, Coelho. Vamos de Monsieur Blondé, Alpha Blondé, cantando um som que originalmente pertence a Roger Waters, ex Pink Floyd. É uma versão que você viaja demais ao ouvir, e na versão reggae, Alpha Blondé também não deixou para trás e fez um espetáculo de interpretação cantando I Wish You Were Here para você, Mel. Bizu, 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 bizu. Depois tem na sequência muito massa e viajante Alpha Blondé cantando Jerusalém. Duas para sua total degustação. Boa viagem, você que está na estrada. Merci beaucoup, Claude.